política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Apesar do dia ter começado com chuva, mas a gente começa o programa falando novamente sobre a seca e os problemas causados por ela. Ontem, uma verdadeira força-tarefa esteve em Brasília e nós já estávamos noticiando isso desde o início da manhã. O prefeito Edson Vieira, acompanhado de secretários, e posteriormente recebeu os vereadores que fazem parte do grupo de combate à seca, da comissão na Câmara de Vereadores, e estavam indo a Brasília na manhã de ontem para uma reunião, serem recebidos na Secretaria de Recursos Hídricos, dentro do Ministério da Integração Nacional, para tentar encontrar, buscar soluções que minimizasse o impacto causado pela seca e antecipar, inclusive, o que vai acontecer nos próximos dias, que é o colapso total no abastecimento de Santa Cruz do Capibaribe. Então, durante o dia, nós estivemos acompanhando, né, buscando informações sobre o andamento das conversas, o resultado que poderia se ter nesse encontro. Só que, infelizmente, o caso é muito preocupante e não há ainda fatores que possam causar satisfação. Até agora, o que se vê é muita dificuldade, porque, de fato, é um problema grave, difícil de se enfrentar. Ontem, inclusive, chamava a atenção as imagens, as fotos que nós publicamos, com os políticos dos dois grupos daqui. O prefeito Edson Vieira, acompanhado de alguns dos seus vereadores, do presidente da Câmara Frane, vereador Pipoca, vereador Zé Minhoca, e por outro lado também na mesma reunião, o vereador Fernando Aragão, o vereador Diomedes e o Elinho Aragão. Ou seja, formou-se um grupo, um comitê, né, pluripartidário. A tendência política histórica aqui ficou de lado, porque o problema realmente é muito grave e é preciso realmente união de forças para tentar resolver. Agora, como eu falei, né, o problema é que esbarra justamente na realidade. Não dá para resolver o problema sem chuva. É pedir a Deus que a chuva seja forte e que a gente tenha ainda nesse restante de inverno, de período de inverno, que nem está aparecendo inverno, mas nesse restante de período de inverno que nós temos, que as chuvas caiam. Porque se depender de solução aqui de baixo, está difícil. O prefeito Edson Vieira foi muito sincero quando eu conversei com ele já à noite, depois da reunião, e ele disse que Brasília não tem recursos. As portas estão fechadas, de todos os departamentos, os órgãos do governo. Essa crise financeira que o Brasil está enfrentando fez com que as torneiras, não da água, mas da água também, mas dos recursos de Brasília, estivessem fechadas. E é difícil conseguir o empenho de ações. É muito difícil. Nesse momento agora, é bastante difícil. E aí eles foram no Ministério da Integração Nacional. O vereador Fernando Aragão, que esteve, inclusive, acompanhando, está fazendo parte dessa comissão, esteve lá na comitiva das lideranças políticas de Santa Cruz, ele disse que a Compesa ela acabou repassando a demanda de forma errada, né? E ficou até um tanto chateado com a Compesa. O que foi que aconteceu? A Compesa aqui em Pernambuco recebeu o prefeito Edson Vieira e disse que uma das soluções, que inclusive já estava sendo planejado isso pelo prefeito, seria que a água do sistema Camevô fosse mandada para Santa Cruz do Capibaribe. Como é que funciona esse sistema, para as pessoas entenderem? O sistema Camevô é um sistema que está sendo implantado pelo governo do estado, não está pronto ainda, ele está em execução, ele está em andamento. Há uns 3 anos que iniciaram os trabalhos de adutora, de sistema de transporte da água. É um sistema que vai tirar água da região da mata sul de Pernambuco, Palmares, do rio Una, e levar para o açude do Prata, em Caruaru, aliás, em Belo Jardim, mas que abastece Caruaru e cidades vizinhas. O açude do Prata é um manancial que há muito tempo a população de Caruaru depende dele. Então, seria algo que poderia minimizar os efeitos. Seria algo que estaria chegando e que poderia ir para as adutoras de Caruaru. A expectativa era que, de forma emergencial, como Santa Cruz do Capibaribe vai entrar, de fato, numa situação de colapso, essa água pudesse ser mandada para cá. Essa seria a ideia. Só que a Compesa fez um projeto, mandou para o Ministério da Integração Nacional, mas não mandou, não especificou nesse projeto que essa seria uma questão emergencial. Então, um projeto lá como outro qualquer. A Secretaria de Recursos Hídricos, dentro do Ministério, ela recebe demandas dessa natureza, mas ela não tem orçamento e o projeto que a Compesa enviou para Brasília não se enquadra no aspecto emergencial. Não está dizendo no projeto que é uma questão emergencial. Se for emergencial, e o governo federal entendendo dessa forma, teria que ser enviada para a Secretaria de Defesa Social dentro do mesmo Ministério de Defesa Civil. Essa secretaria, esse Departamento de Defesa Civil, é que tem recursos específicos para obras desse porte em situações consideradas de emergência no Brasil. Então, essa seria uma situação considerada de emergência. Mas teria que ter o projeto técnico da Compesa especificando que é uma ação emergencial e confirmando a viabilidade do projeto. E aí, com alguns milhões de reais, seria possível fazer esse sistema para trazer essa água do sistema Camevô para Santa Cruz do Capibaribe. Essa seria a única alternativa a curto prazo para que a gente estivesse aqui recebendo água. Um fator que nós falamos aqui desde a semana passada, porque eu fiz uma pesquisa ampla sobre esses sistemas de abastecimento de água, adutora do Agreste, como é que funciona tudo isso. Um fator foi confirmado na reunião com os representantes de Santa Cruz lá no Ministério da Integração Nacional. É de que água do Rio São Francisco, antes de 2018, para essa região é impossível, não vem. 2018, 2019. Fala-se aí em mais de 4 anos para que isso aconteça. Por quê? Busca-se celeridade nas obras da adutora do Agreste. Mas a adutora do Agreste depende da ligação com o Rio São Francisco. E o Eixo Leste seria responsável por fazer essa ligação. O Eixo Leste, por sua vez, só vai ficar pronto após 2018. Então não terá água passando pela adutora do Agreste sem que o Eixo Leste fique pronto. Então, se não houver paralisação das obras que está tendo, se não houver atrasos maiores que estão acontecendo, estima-se que 2018, 2019, talvez, quem sabe, essa água comece a chegar aqui, se tudo der certo. Então, não é uma expectativa possível para agora. Agora, como eu falei aqui, só chuva mesmo. Nós tivemos aí um exemplo, do ponto de vista político, muito claro, né, com essa união das forças, porque o problema de fato é sério, com os dois grupos políticos estando agora lá em Brasília buscando soluções. Agora eles vão voltar para a Compesa, para pedir que a Compesa faça um projeto de viabilidade técnica mais específico, deixe específico que esse projeto ele é uma questão emergencial, ele seria uma solução emergencial, que o colapso de abastecimento de água que nós iremos enfrentar é uma situação emergencial, por essa cidade ser uma cidade polo de confecções, e claro que o colapso total de água aqui vai afetar muita coisa, embora seja uma realidade que a gente, pelo menos até agora, não está tendo como evitar. A estimativa, a expectativa é que nos próximos dias, em poucos meses, questão aí de 60 dias, não terá mais de jeito nenhum água nas torneiras de Santa Cruz do Capibaribe. Agora é tentar correr atrás do prejuízo e buscar situações de emergência. Mas, repito, a maior solução é essa, quem dá é Deus. O problema da seca é uma causa natural. Infelizmente, nós, enquanto população, e os nossos representantes, enquanto políticos, governo do Estado, governo federal e município, não tiveram, ao longo dos anos, a competência suficiente para antever o que vai acontecer. Mas que vai acontecer, infelizmente, vai. O colapso está batendo a nossa porta.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:19. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate, né? Nós nos esticamos muito agora nesse início do programa, cumprimentando o Romenique. Em seguida, a gente já passa para o bloco, para na volta a gente ter mais tempo para falar sobre esses e outros assuntos dentro da pauta do programa. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo. Só mandar um abraço especial aí ao amigo José Pereira Neto e sua esposa Clarice, pelo filho Vicente, né? Novo pai aí da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. E só fazer uma cobrança, Ney, para que o pessoal da Prefeitura, principalmente da parte de iluminação pública, dê uma olhadinha ali naquela ponte velha, porque os postes estão todos com suas iluminações apagadas. Ali, aquelas luminárias da Ponte Velha, está um escuro total.
E um local que passa várias pessoas, né?
Exatamente.
Todos os dias.
E à noite, muito esquisito, viu? Fica aquele ambiente ali sem aquelas luminárias acesas.
8:20. Deixa eu trazer aqui a matéria que está no meu blog sobre a comitiva, né? A visita dos representantes aqui de Santa Cruz a Brasília. Em seguida, a gente vai ao intervalo. Na volta, a gente comenta e acrescenta mais informações sobre esse assunto. A comitiva de lideranças de Santa Cruz do Capibaribe, que está em Brasília em busca de soluções que possam amenizar os impactos provocados pela seca, está enfrentando dificuldades na busca de soluções junto a órgãos do governo federal. Na tarde desta terça-feira, o prefeito Edson Vieira, acompanhado por vereadores das duas bancadas que fazem parte da Frente de Combate à Seca, esteve no Ministério da Integração Nacional, mas não obteve informações animadoras. A crise e consequente falta de recursos em Brasília. O blog do Ney Lima conversou por telefone com o prefeito Edson. Este concluiu que a atual crise financeira gera dificuldades em todos os setores do governo federal, mesmo em questões emergenciais como a seca. O Ministério da Integração Nacional pode não dispor de recursos para viabilizações. Recursos da Defesa Civil para obras emergenciais. Uma possibilidade discutida no encontro seria uma possível viabilização de recursos por parte da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, órgão ligado ao Ministério da Integração, mas que dispõe de orçamento próprio para ser usado em situações emergenciais. Água da transposição só após 2018. Um dado confirmado pelo Ministério da Integração Nacional foi que a adutora do Agreste dependeria do ramal leste da transposição para receber as águas do Rio São Francisco. Mesmo que a adutora fique pronta nos próximos anos, o ramal só ficará pronto após o ano de 2018. E isso se não houver atraso no andamento dos trabalhos. Solução emergencial seria o sistema Camevô, uma possibilidade capaz de amenizar o colapso que deve atingir Santa Cruz do Capibaribe nos próximos dias, seria a ligação do sistema Camevô, inicialmente planejado para levar água do trecho do rio Camevô, afluente do rio Una, localizado entre Palmares e Catende, para a barragem do Prata, destinada a Caruaru e cidades vizinhas, com a inclusão de algum sistema que levasse a água para Santa Cruz. De acordo com o prefeito Edson Vieira, a Compesa deve apresentar um projeto de viabilidade técnica nos próximos dias. Uma ideia seria tentar obter recursos e a liberação do governo federal para viabilizar emergencialmente a tubulação da adutora do Agreste para fazer a ligação das águas do Camevô. Compesa fez encaminhamento errado, afirma Fernando Aragão. O vereador Fernando Aragão, que também acompanha a comitiva, afirmou ao blog, que a Compesa fez um encaminhamento errado, levando à discussão a Secretaria de Infraestrutura Hídrica, dentro do Ministério da Integração, sendo que deveria ter ocorrido na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, no mesmo Ministério. Fernando explicou que o secretário Oswaldo Garcia, que recebeu o prefeito Edson e os vereadores, já teria projetos da Compesa sobre o sistema Camevô, mas que a demanda não estava caracterizada como emergencial. O secretário sugeriu que a questão voltasse para a Compesa, que deveria fazer um projeto emergencial que pudesse ser viabilizado na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Situação crítica. O presidente da Câmara de Vereadores, Afrânio Marques, que também compõe a comissão em Brasília, conversou com o editor do blog por telefone. O parlamentar não escondeu que a situação causada pela seca é crítica e que em curto prazo não há perspectiva de solução. O prefeito Edson Vieira desabafou: percebemos que dinheiro não tem, mas também não podemos ficar parados esperando pelo colapso. Olha, deixa eu deixar, passar um recado aqui às pessoas, né? Está vindo para cá uma equipe da TV Asa Branca, agora pela manhã. Eles vão fazer uma matéria justamente sobre a questão da seca, para tentar também cobrar do governo do estado, do governo federal, medidas emergenciais. E aí seria importante que pessoas que não recebem água nas torneiras, por exemplo, desde o ano passado, né, que estão numa situação drástica de colapso, né, que elas deixem aqui, liga aqui para a emissora, para deixar o número do seu telefone e o bairro, que aí nós vamos repassar para a equipe da TV Asa Branca, para que eles possam também visitar e ver exemplo de famílias que estão sofrendo com esse problema da seca. Então, você liga para a emissora, fala com a Amanda, deixa o número do seu telefone para contato, que a gente vai repassar para a equipe de reportagem que estará chegando daqui a pouco aqui na cidade. 8 horas e 33 minutos. Vamos agora a Brasília. Na ponta da linha com o presidente da Câmara de Vereadores, Afrânio. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Rumenismo. Bom dia a todos os ouvintes da Polo e quem está aí no estúdio.
Vereador, qual a conclusão que a gente pode tirar a partir das movimentações de ontem, da visita feita ao setor hídrico, à Secretaria Hídrica, dentro do Ministério da Integração?
A primeira conclusão que se pode tirar é que estamos atrás de resolver esse problema que é, diga-se passagem, muito grave. Não adianta a gente querer iludir a população. Estamos tentando uma medida, não é? Além de cobrar de médio e longo prazo, estamos buscando uma medida emergencial, porque a previsão de água aí é no máximo de tubulação até setembro. Então, a gente está buscando aqui uma medida emergencial. Fomos ao Ministério da Integração Nacional, fomos até o gabinete do senador Bezerra Coelho, Fernando Bezerra Coelho, e estamos atrás de uma solução para mais imediato. E essa solução mais imediata, que diga-se, não é tão imediata assim, né? Leva aí um ano, 6 meses, é o sistema da Bevu, né? Que é onde tem água para tentar transpor essa água para vir via Prata para chegar até Santa Cruz de Caçarizes via adutora.
Em relação, vereador, presidente, à visita que foi feita ao gabinete do senador Fernando Bezerra, o senador se prontificou a colaborar? Quais foram as ideias que saíram nessa discussão? O que foi que aconteceu?
Totalmente. Ele se colocou à disposição, ele se colocou aqui à disposição e, inclusive, ele deu uma ideia que está indo hoje ao Ministério da Integração Nacional, tem uma audiência com o ministro e telefonou ontem para o presidente da Compesa e levou uma ideia de até ver essa questão de viabilização da tubulação, o outro mecanismo, que deu até uma nota técnica da Compesa para ver o que é que consegue uma solução também, contribuindo uma solução mais emergencial, que seria isso do sistema Camevô. Então, como eu disse, Ney, a situação é grave, né? A ausência de chuva demorada e faltou investimentos por parte da Compesa nesses últimos anos aí em Santa Cruz, Caparibe e região.
Haverá mais alguma atividade hoje, presidente Afrânio, em Brasília? Os vereadores já retornam nessa quarta-feira?
Não, a gente da situação pegou um voo diferente da oposição com relação ao retorno. A gente está retornando no voo com escala agora pela manhã, eles estão voltando na parte da tarde. Então, a gente foi ontem ao Congresso, fomos ao Senado, tivemos essa audiência. E aqui eu estou com o presidente da comissão, vereador Pipoca, Zezinho Buxim, Zé Mioca, vereador Fernando Aragão, Elinho e vereador Diomedes, que são os componentes da comissão. A gente está acompanhando a comissão, que foi instituída a pedido do vereador Pipoca, que a gente instituiu enquanto presidente lá na Câmara para fazer esse estudo também e fazer um relatório final para que a gente possa também, né, saber a real situação e aí intensificar as cobranças para que venha a melhorar a vida do povo de Santa Cruz, Cabaré e região.
Tá certo então, vereador Afrânio, muito obrigado pela participação.
A gente aqui agradece, tenham todos um bom dia aí.
8 horas e 37 minutos, conversamos então com o presidente da Câmara, professor Afrânio, tentar agora contato com o vereador Fernando Aragão, para que a gente possa ouvir dele também, aquilo que foi concluído. Tem algumas imagens também, acho que no bloco Sulanca News, dos vereadores de oposição que conseguiram encontrar com o senador Huberto Costa, né, um outro ponto também. Vamos ouvir agora o vereador Fernando Aragão, que está na linha. Vereador, bom dia. Vereador Fernando Aragão, bom dia. Na linha com o vereador Fernando Aragão. Vereador, bom dia.
Bom dia, Neirinho. Bom dia, ouvido da Polo FM. Prazer imenso conversar com todos os Santa Cruzenses.
Nós ouvimos agora há pouco do vereador Afrânio que as notícias elas não são animadoras nessa questão da seca, né? Preciso ser realista em relação quanto a isso, né? Mas, enfim, o que foi que deu para resolver? O que é que vai ser preciso fazer a partir de agora, por exemplo, após essa ida dos vereadores e do prefeito aí a Brasília?
Eu não digo que não se conseguiu nada. Eu acredito que a vida é feita de informações. Então você só consegue as informações quando você procura. Então o que nós fizemos foi ir até o Ministério da Integração, estivemos na Secretaria Hídrica, o doutor Oswaldo Garcia, que já atendeu muito bem, mas mostrou que, infelizmente, a Compesa nos passou um projeto que não é um projeto emergencial. Então, o que nós temos que fazer é voltar à Compesa, pedir para que eles façam um projeto emergencial e aí a gente procurar a Secretaria de Defesa Social. Então, a inversão vai ser isso, é porque uma obra que a Compesa nos passou, que é uma obra de 60 milhões, ele disse que essa obra teria que ir para o orçamento, que o orçamento só vai ser agora no final do ano para o outro ano. Então, deixa de ser uma obra emergencial e passa para dentro de um calendário normal de orçamento. Então, nós vamos regressar à Compesa e solicitar do pessoal lá que faça, de fato, um projeto que se enquadre dentro da Secretaria de Defesa Social para que a gente possa batalhar e tentar conseguir alguma coisa.
Já tem data, Fernando, esse próximo passo agora, né? Esse regresso, na verdade, à Compesa?
Na quarta-feira vai... Nós estamos regressando hoje, né? Que só conseguimos um voo para hoje. Nós vamos voltar amanhã. A comissão deve estar se reunindo. E aí nós vamos determinar o dia que nós vamos à Compesa. Pode ser segunda, terça ou quarta-feira da semana que vem. A gente deve regressar à Compesa para poder conversar com os técnicos lá e, de fato, colocar para eles o que eles sabem, o que é pior, sabe? Eu acho que eles sabem disso, infelizmente, a Compesa pisou feio com a gente. Acho que não deveria ter feito assim. Acho que os outros tinham que ser mais abertos, entendeu? Adianta que ele está pressionando uma coisa que a própria Compesa sabe que não é para aí o caminho. Mas, tudo bem. Acho que o que não adianta ficar aqui querendo dizer quem tem razão ou quem deixa de ter. O importante é que a gente não baixe a cabeça e continue lutando. Depois eu tive uma conversa, eu vi o Médici e o vereador, tivemos uma conversa com o Humberto Costa, que não pude desacompanhar das votações que dentro do Congresso, junto com a liderança do governo, pude se ausentar. Mas ainda assim nós tivemos uma conversa com ele, e ele pediu para que a gente fosse atrás disso. de Arbúrio e Gaspés, que ele ia marcar novamente e a gente iria voltar a conversar e ele vai se interessar para que a gente possa tentar conseguir essa merda para fazer essa emergência para Santa Cruz.
Tá certo então, vereador Fernando, muito obrigado pela participação e boa viagem de volta a todos.
Eu só que agradeço, meu. E eu estou de Santa Cruz que o que depender da oposição, dos vereadores que compõem essa comissão da SICA, nós iremos fazer, entendeu? É uma situação dificílima, não é só Santa Cruz e Cabaíba, a gente sabe disso, embora a gente esteja voltando Santa Cruz em primeiro lugar, que é a nossa cidade, cada um faz a sua parte, e eu tenho certeza absoluta que eu, Dionberto e os outros, até que se integraram também, aí mas que estão nos apoiando, nós vamos continuar lutando e pressionando todas as autoridades que a gente conhece para que a gente possa ter, de fato, essa água em Santa Cruz do Campari. Um bom dia a todos, que Deus nos ajude. Um abraço.
8 horas e 43 minutos, está aí, né, o vereador Fernando Aragão. Situação difícil, né, Rominique? A gente, infelizmente, também não tem muito tempo, esse assunto será amplamente discutido na segunda parte do programa. Agora, a gente percebe, né, pelo tom de todos, que não dá para iludir a população. O colapso, ele, de fato, deve chegar às nossas torneiras, às nossas casas.
Exato, né? E era necessário ouvir os vereadores diretamente de Brasília, né, até para ter a população ter uma real situação do que aconteceu lá. Né? E aí, a gente observa até por uma fala do prefeito Edson Vieira, que está no seu blog, e será pauta também de minhas curtinhas daqui a pouco no blog do Ney Lima, de que a situação pela qual passa a crise econômica do país, né, e os cortes do orçamento da União. Por exemplo, eu até abordo nas curtinhas, né, que o prefeito conseguiu destravar várias emendas da época da gestão Toninho do Pará, né, e não está conseguindo destravar as atuais, as que ele conquistou, justamente por conta dessa crise econômica. E não é diferente com a questão da água, né, que estamos passando por essa crise, e aí a gente se depara com a situação calamitosa da seca em Santa Cruz do Capibaribe.
Entrevista. A gente muda um pouquinho de assunto, né? Eu converso agora com o vereador de Brejo da Madre de Deus, Bolão. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Rominique. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Vereador, ontem nós estávamos aqui meio confusos em relação a quantos anos Brejo da Madre de Deus estaria fazendo oficialmente, né, da sua emancipação política. E concluímos que foi 264 anos, não é isso, vereador?
Correto, Ney. O Brejo da Madre de Deus é uma das cidades mais antigas do nosso estado, né? Contando com 264 anos de emancipação política, onde fizemos diversas comemorações no dia de ontem, começando pelos hasteamentos da bandeira na prefeitura, logo após na Câmara, e em seguida uma missa campal no Marco Zero do Brejo da Madre de Deus, que fica localizado no sítio Madre de Deus, daí o nome do nosso querido município.
Deixa eu mudar um pouquinho, eu sei que é importante esse assunto, né, da emancipação. Agora, a gente estava falando aqui no programa inteiro sobre a seca, vereador. Infelizmente, Brejo também, antes de Santa Cruz do Capibaribe, já entrou no seu sistema de colapso, já não há mais águas nas torneiras de Brejo há um bom tempo, né?
Veja bem, Ney, a questão do colapso da água, né, a questão regional, Brejo da Madre de Deus entrou em colapso mesmo na semana passada, acredito praticamente entre o dia 14 e dia 15 do corrente mês. E, inclusive, esse vereador que vos fala, já preocupado desde antes, há 2 meses passados, já tinha, junto com os colegas vereadores, solicitado a presidente da Câmara que fosse feita uma audiência pública para que nós pudéssemos tratar a respeito do abastecimento d'água e de algumas prevenções. E foi atendido o requerimento, o pessoal da Compesa compareceu e nesse dia nós já deixamos uma audiência pública remarcada com 2 meses seguintes para saber quais seriam os avanços. Que Brejo da Madre de Deus, além do colapso de água, nós também temos a questão da distribuição da água. E existe um projeto, na realidade, que São Domingos já foi contemplado, as obras já foram concluídas, que é a substituição de todo o sistema de escoamento da água para as casas. Mas Brejo da Madre de Deus, ainda na questão da sede, ainda falta uma parte desse projeto ser concluído, bem como o distrito de Fazenda Nova, que é o qual eu moro, onde realmente boa parte tem ruas aqui que há 7 anos, mesmo tendo água na barragem, mesmo tendo abundância de água, como inclusive está se desperdiçando água, o pessoal do distrito de Fazenda Nova sofre com essa situação, hein? Porque nós temos uma rede de um percurso de 24 quilômetros da barragem até o distrito. Então existem diversos furtos. E uma outra problemática é a adutora do distrito de Fazenda Nova, que é uma adutora antiga, uma adutora de 1962, mais ou menos, e hoje a população é praticamente 5 ou 6 vezes maior do que aquela época. Então, preocupado com isso, preocupado com essa situação, até porque esse recurso já está garantido, já está creditado de conta, não foi executado pela questão de problemática de contrato. Você sabe as questões pertinentes à administração pública, né, e devido às burocracias. Mas aí, junto com a sociedade civil e com o poder público, conseguimos realmente forçar a Compesa, onde ela assumiu um compromisso de retomar essas obras de extrema importância para o distrito, agora no dia 1º de junho. Estamos na expectativa para que realmente isso venha a acontecer. Por quê? Porque se chega a água hoje, Papai do Céu nos abençoar e mandar chuva, boa parte ainda da população do distrito, especificamente, fica sofrendo com a falta da escassez de água.
Tá certo, então. Pois não, vereador.
E também uma outra preocupação, né, Ney, até que eu acho que já deve estar sendo bastante debatida, tem que despertar também nos políticos, onde inclusive já entrei em contato através do deputado Diogo Moraes, né, através do deputado Bruno Araújo, para que nós possamos realmente fazer uma mobilização. Sabemos que a informação que parte dos órgãos competentes é que não se tem dinheiro para a seca. Mas vejamos que a seca hoje é uma prioridade na nossa região. Então, tem que se acabar com qualquer outra infraestrutura, né? Apesar do nosso destino já vir sofrendo com a questão da falta d'água, mas você sabe que o debate da falta d'água virou um debate a nível do cenário político depois que o Sudeste passou a sofrer. Então, o nordestino, ele sofre com a falta d'água e sofre com o excesso d'água. Então, nós temos que cobrar hoje dos nossos representantes, dos nossos políticos, para que nós possamos fazer força. Sabemos que uma durinha só não consegue resultados reais, mas se juntar Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus, Jataúba, São Caetano, Belo Jardim, Pesqueira, toda essa região hoje está realmente inserida dentro do colapso de água. Estou vendo daqui a pouco realmente não se ter água, e a única alternativa que eu já procurei buscar, um mês de a gente tentar ver, é a questão de buscar água em Paulo Afonso, porque Boqueirão não tem mais água. Rabo do Pavão aqui na Paraíba também não tem mais água. Então, o lugar mais próximo que teríamos água seria Paulo Afonso. Mas nem dispomos de carro-pipa em quantidade para ir fazer um percurso de mais 600 quilômetros, e também o custo efetivo de um carro-pipa quanto seria, né, para a nossa população que já sofre, né, devido a falta d'água. Se um carro-pipa hoje é 150 ou 200, 220, dependendo da localidade, eu acredito que ia passar de 600, 800, 700 reais. Então, é uma situação que temos que nos preocupar. Os políticos têm que dar as mãos para poder batalhar, se for o caso, fazer protesto, para que a gente possa chamar a atenção, principalmente do governo federal, inclusive para que a presidente Dilma pare de retaliar o nosso Estado, porque apesar das forças políticas terem votado como candidato a Aécio, mas a população de Pernambuco acreditou nela e credibilizou, né, a sua expectativa de governar. E hoje nós estamos pagando um preço muito caro. E a única saída que tem realmente é a conclusão da adutora do Agreste. Você sabe que se fosse lá no Sudeste, já tinha botado bomba, já tinha feito o que fosse. Mas o nordestino, como já sofre anos e décadas com a seca, então pode ficar sofrendo. Então eu acho que agora falta uma questão da atenção política, dos vereadores, dos prefeitos, dos deputados votados na região, ou até mesmo os representantes de Pernambuco, para que a gente possa fazer uma mobilização, para que a gente possa chamar a atenção. Tem que se juntar a Boquinha, se juntar a Boca Preta, aqui no Brejo Jacaré, Boca Preta, em Taquaritim, os Calabá, com os Boca Preta, para que a gente possa defender a única bandeira que realmente é trazer água. Porque eu estou vendo a hora de nós entrarmos numa guerra civil. E
se caminha para isso, a realidade é essa.
Tá certo então, vereador Bolão, muito obrigado, viu, pela participação.
Agradeço, Ney. Bom dia a todos e até a próxima oportunidade, se vocês quiserem.
8 horas e 52 minutos, ouvimos então o vereador Bolão, né? Não sei se ainda está na linha o prefeito Edson Vieira, vamos conferir. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes.
Prefeito, nós falamos aqui já com o vereador Afrânio e com o vereador Fernando Aragão, né? Essa questão toda de que vai ser preciso voltar a Compesa, né? Isso para que a Compesa faça de fato um projeto com características emergenciais. Agora, o senhor acha realmente possível que o governo federal compreenda dessa forma que é uma questão emergencial e que a Secretaria de Defesa Social, aliás, de Defesa Civil, deveria dar prioridade a essa demanda aqui da seca?
É, e a gente vai voltar a Compesa, vamos pedir agilidade no projeto que a Compesa tem da adutora do Camivô, vamos tentar agilizar isso e sensibilizar. Escutava agora o vereador Bolão falando, e sensibilizar tanto o governo estadual como o governo federal de que a obra hídrica no município de Santa Cruz e na região é importante para que a gente tenha uma solução de vez. A gente não pode ficar esperando o colapso chegar. A gente tem que agilizar e aí falar quem verdadeiramente vai estar disposto a ajudar. Esse é um momento importante, um momento ímpar, para que a gente possa, de uma vez por todas, dar um encaminhamento nessa questão do abastecimento de água. Estamos muito preocupados com essa situação. A situação em Brasília não é boa, não é. O país verdadeiramente está passando por uma crise muito grande. Está afetando diretamente os municípios e, consequentemente, também os estados. Isso é uma situação que não é só Santa Cruz de Capibaribe, mas é todos os municípios que estão passando por isso. E aí, por diversas colocações do governo federal pela política econômica, mas estamos em busca aqui de tentar viabilizar. É o primeiro passo. Vamos voltar com o pé e levar a resposta do governo federal, qual o pensamento dele e qual a outra solução para o nosso município.
Isso, há uma estimativa, prefeito Edson, de quanto tempo a Compesa deve demorar para concluir esse projeto?
Olha, não sei ainda não, mas ontem à noite já estava falando com o ex-ministro e senador Fernando Bezerra Coelho. Ele entrou em contato com o Roberto Tavares e o Roberto disse que já estava encaminhando o projeto, já estava aguardando o seu resultado. Então a gente, chegando aí em Santa Cruz, vamos marcar de volta, pedir de volta essa audiência para que haja um encaminhamento e, se possível, colocar Compesa, governo federal, frente a frente, para que haja solução. Santa Cruz não pode ser penalizado, né? Santa Cruz tem 100 mil habitantes, com mais 25 de São Domingos, com mais 50 que chega entre domingo e terça-feira. Então a gente gira em torno de mais de 150 mil pessoas. Não pode ser penalizada. Os nossos mananciais estão secos. Esperamos a chuva vinda por nosso Senhor Jesus Cristo e vamos fazer a parte também nossa de homem público aqui, tanto em Brasília como aí em Santa Cruz e em Recife.
Tá certo então, prefeito Edson. O senhor continua hoje na marcha dos prefeitos, né?
Continua, né? Vai ter a palestra agora de manhã sobre o Pacto Federativo. Eu vou ao Ministério também das Cidades e vou ao Ministério do Turismo para você ver, Ney, a situação como está o município. Duas obras, convênios passados, que foi executado por nossa administração, não é, de 2008, para você ter uma ideia, que tinha lá parado, nós executamos, nós destravamos e executamos. Está pronto, a Caixa já deu funcionabilidade à obra e a empresa não recebeu um real ainda do governo federal. A empresa não recebeu um centavo. Como é que pode uma coisa dessa? É uma situação que você para e analisa, difícil, porque as empresas não querem mais fazer nada para receber pela Caixa Econômica e pelo governo federal por conta dessa demora. A FAES vai fazer, a Caixa deu funcionabilidade, já está pronto, e o governo não libera o dinheiro ainda, fica empurrando, no linguajar popular, empurrando com a barriga. E quem fica penalizado é o município, porque as empresas não vão mais querer fazer essas obras vinda de emendas parlamentares que são direcionadas à Caixa Econômica.
Prefeito,
mas vamos lá hoje. O turismo e a cidade são nesses dois ministérios tentar destravar isso para haver um pagamento.
Prefeito, é só para a gente entender melhor, esse pagamento a essa empresa seria de que obra?
Seria de uma avenida que foi feita aí, de um calçamento.
Tá certo então, prefeito Edson, muito obrigado pela participação e a gente, evidentemente, vamos continuar acompanhando, né, essas ações, as visitas que estão sendo feitas aí na capital federal.
Tá bom, um abraço e bom dia a todos.
8:57, ouvimos então o prefeito Edson Vieira, direto de Brasília, né? A gente fica por aqui, após o intervalo, Silvio José e seus companheiros com a Hora do Debate. A todos um abraço, a gente volta amanhã.
Rádio Debate, Polo FM. A Hora do Debate, A Hora do Debate. Nove horas e 23 minutos, só lembrando, algumas pessoas estavam reclamando, né? Cadê o WhatsApp? A gente não tem, manda recado e não recebe aí a resposta. Tá disponível, viu? Tá disponível aqui o WhatsApp 8103-1245, 8103-1245, WhatsApp. Então voltou, a partir de hoje a gente vai ter a participação mais uma vez do ouvinte interagindo conosco aqui. Diga.
Seu, né? Ligar nova, aqui para mim uma nova proposta para casar
quem?
Com a filha de Obama.
É uma nova proposta.
Proposta.
Porque alguém me ano quer oferecer
mas
70
aqui,
vacas, não, 50 vacas, 70 cabras e 50 ovelhas, alguma coisa assim.
Aqui um rapaz que quer dar quatro boxes para casar com a filha de Obama.
De onde?
É lá no calçadão, né?
É.
Quatro boxes. O box lá tá girando à toa, né? Aí estão ofertando quatro boxes para casar com a
ele
filha de
Obama. Ele botou para vender, como tá vendendo, aí ele dá esses boxes a Obama.
Essa filha de Obama mais bonita assim,
é uma morena bonita, é.
Dá para tirar um do sufoco, dá.
Hein?
Dá para tirar um do atraso.
É, inclusive o Obama, né? Vai sair do sufoco.
Não,
quatro
eu tô
boxes.
Dizendo ela.
Fecha o microfone dele, Olha, neste sábado, 30, quadrilha em Cachoeira dos Borges, em Galego de Gessé. Sino, né? Um abraço aí, Galego, após a quadrilha forró Pet Sertudo a partir das 8 horas da noite. É, olha, o Tibúcio tem no açougue mais completo, carne de primeira por apenas R$16,99. É, carne de primeira mesmo, R$16,99, todo tipo, viu? Coxão mole, chã de dentro, alcatra, lombo paulista e muito mais. Preço imbatível, R$16,99. Na quitanda, preço da roça. Tomate a partir de R$2,99, maracujá R$2,49, manga tome R$1,49, mamão formosa R$1,29, limão taiti por apenas R$1,10. É um banho na concorrência, o supermercado Tibúcio número 1 da cidade. É, eu vou trazer aqui, já foi, pois não?
Natália, eu e Natália, nós temos um aviso aí para dar.
Rosão da pesada, né? Sábado,
na associação
do algodão. O algodão tem uma associação?
Tem.
Quem é a presidenta? A Iremaia?
Eu não sei. Mas se for, está bem representado.
Está bem representado.
É o sábado, né?
O Socorro e Mazé.
Exato.
São boas, elas tocam bem.
Toca pra valer, né?
Você não quis dizer da filha de Aldão.
A filha de Aldão. Fecha o microfone dele. É o seguinte, a gente trouxe, o prefeito Edson Vieira já participou da primeira parte aqui, né? Também tivemos a participação do Fernando Aragão e do vereador Afrânio, falando aí da questão, né, do encontro, né? Dessas lideranças de Santa Cruz do Capibaribe lá em Brasília para discutir a questão da falta d'água aqui em Santa Cruz e cobrar soluções também para nossa cidade. E a questão emergencial, na realidade, o que todos falam é Camivô. O que todos falam é questão de Camivô, essa possibilidade de amenizar o colapso que deve atingir Santa Cruz nos próximos dias. Né? Seria essa ligação do sistema Camivô, planejado para levar água do riacho Camevô, afluente do rio Una, localizado entre Palmares e Catende, para a barragem do Prata, que fica lá na cidade de Bonito, até a cidade de Caruaru, e de lá distribuir, né, para essas cidades aqui, inclusive Santa Cruz do Capibaribe. Agora, uma questão que chamou a atenção foi o seguinte: o vereador Fernando Aragão, que também acompanha essa comitiva, afirmou ao blog do ontem que a Compesa fez um encaminhamento errado, levando a discussão à Secretaria de Infraestrutura Hídrica dentro do Ministério da Integração, sendo que deveria ter ocorrido na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, no mesmo ministério. Fernando explicou que o secretário Oswaldo Garcia, que recebeu o prefeito Edson Vieira e os vereadores, já teria projetos da Compesa sobre o sistema Camevô, mas que a demanda não estava caracterizada como emergencial.
Eles botaram lá, tem isso aqui, mas né, isso aí é normal, não tem pressa não disso aí, vai como puder, né? O secretário sugeriu que a questão voltasse para a Compesa, que deveria fazer um projeto emergencial que pudesse viabilizar na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, um projeto errado, a Compesa, que já fez projeto errado aqui e perdeu o esgotamento sanitário, o dinheiro voltou. A gente perdeu milhões de reais, eu acho que mais de 50, porque toda vez que se atualizava o projeto, aumentava o valor, porque é um projeto tão antigo, que começou, acho que algo em torno de 18 milhões, foi para já estar mais de 50 milhões de reais. E por erro da Compesa, a gente perdeu, e o Santa Cruz está aí com esse monte de edifícios, esse monte de prédios sendo construído, bairros sendo criados aqui e com o sistema ultrapassado de saneamento aqui em virtude da Compesa que ter perdido. E agora faz um projeto errado, manda o projeto para um departamento que não é aquilo, era para o outro, e o sistema Camivô já está lá, mas não tinha como se fosse uma coisa emergencial. Né? Seria um projeto para deixar para depois, né? Então o pessoal vai ter que voltar até a Compesa. E uma coisa que deveria se cobrar, né? Uma coisa que inclusive Dimas Dantas é que lembra constantemente disso aí, é a questão também dos poços. Questão dos poços que foram, que foi prometido, né, pelo governador, até na época, governador Eduardo Campos, foi prometido esses poços e que ninguém comenta mais também. É uma coisa emergencial, é uma coisa que a gente fala que precisa, né, de por exemplo, se chama Camivô agora, evidentemente, que é interessante e tem que se cobrar, né? O prefeito, desde o início, que falou que vai cobrar para trazer água de Caruaru, a partir do momento que chega a água do Prata, reforçada aí pelo sistema Camivô, cobrar para vir para Santa Cruz do Capibaribe. Aí fala-se da questão da doutora do Agreste, da transposição do Rio São Francisco, que deve atrasar, porque o governo federal está enxugando e não está repassando os recursos, mas a promessa de Eduardo ninguém cobra, né? Porque foi prometido a ele, e eu lembro até que Dimas, né, conversando comigo uma vez, ele disse que pegou na mão dele, até na vinda aqui, né, na questão do anúncio, né, do calçadão, pegou na mão dele, né, e falou que o seguinte, olha, isso aí que o senhor está fazendo, o calçadão, né, que o senhor está fazendo é ótimo para Santa Cruz. Agora o senhor está mais de parabéns, porque uma coisa até mais importante hoje para Santa Cruz do que o calçadão são esses poços, esses dois poços que serão perfurados para trazer água para essas adutoras, né, até, né, antecipando o projeto de transposição do São Francisco. E não há cobrança, né? Não há cobrança disso aí. Eu, sinceramente, não entendo porque não há uma cobrança. 9:30, intervalo. Na volta a gente discute tudo isso aí. Também já tem muito ouvinte aqui para interagir conosco aqui através do WhatsApp. A gente volta já.
Rádio Debate Polo FM.
O Mercadão Atacado está cheio de ofertas de inauguração. E você, dono de mercearia e mercadinho, não pode perder. Confira. Feijão carioca da casa, quilo, R$3,25. Açúcar cristal asa branca, R$1,39 o quilo. Flocão maracanã, 500 gramas, R$0,89. Macarrão vitarela, 500 gramas, R$1,29. Refrigerante Pepsi, 2 litros, embalagem com 6, R$19,90. Quitute de boi, 320 gramas, R$2,50. Macarrão instantâneo, nosso sabor, 54 centavos. Atenção, esses preços são só para Atacado. Atacadão do Mercadão, Praça da Bandeira 57, por trás do Banco do Brasil.
A Camboriú está com uma super liquidação na linha fitness. Tops, camisetas, leggings, macacões, casacos e muitos outros produtos com preços imperdíveis. Corra já em uma de nossas lojas e confira o melhor da Camboriú em uma super promoção. Lojas no Moda Center Santa Cruz, Rota do Mar Complex e Polo Caruaru.
Santa Cruz do Capibaribe tem Farmagreste, farmácia de medicamentos manipulados, onde produzimos remédios, cremes dermatológicos, shampoos, sabonetes e protetor solar, com profissionais especializados e certificados pela Anvisa. A Farmagreste é a única que tem farmacêutico de plantão. Venha economizar com qualidade e segurança. A Farmagreste é a número 1 da região. Farmagreste, a sua farmácia de manipulação. Avenida 29 de dezembro, número 540, fone 3731-3299.
A maior variedade de peças e acessórios para sua Viamoto, com menores preços da região.
Só na Viamoto 100.
Temos tudo o que você precisa e ainda oferecemos os melhores prazos para pagamentos. Venha conferir nossas novidades. Diversas linhas de produtos, capacetes, baterias, escapamentos, carenagens, serviços expressos de troca de óleo, manutenção, revisão e diversos outros. Viamotos, na cidade, na estrada ou trilha, sempre acelerando com você. Em Santa Cruz, Avenida Bela Vista, em Toritama, na PE90.
O Centro Médico Master Vida traz para você o melhor atendimento, com os melhores especialistas da região. Doutor Francisco Valentim, doutora Juniele Caldas, doutor Wagner Bastos, ginecologista, atendimento quarta, quinta e sexta-feira. Doutora Andréa Sandrini, ortodontia, implantodontia, clareamento dental, prótese, clínica geral e cirurgia. Atendimento quarta, quinta e sexta-feira. Centro Médico Master Vida, com a Major Negrinho, número 186, fone 3731-3270.
A Toco Autopeças, a sua loja de peças para o seu carro.
Acessórios, amortecedores, bombas, borrachas, embreagens, escapamentos, filtros, baterias, pneus e peças para injeção. Funcionando com oficina de serviços, troca de óleos, alinhamento, balanceamento e cambagem. Vendemos nos cartões em até 10 vezes.
A Toco Autopeças.
Fones 3731-2890
e 9930-0800.
Santa Cruz do Capim.
Sentindo essa brisa boa que vem do mar, eu deixo a vida mais leve, livre pra sonhar e ser feliz também. Leve uma vida à roda do mar.
Está na hora de renovar e buscar mais conhecimentos. A ASCAP e a Brastur convidam você para mais uma missão empresarial. De 18 a 21 de agosto de 2015, em Fortaleza, acontecem a Macintex e a Sign Nordeste. Eventos que apresentam o que é de mais novo em maquinário e tecnologia da cadeia têxtil. E você ainda participa de visitas técnicas a empresas do setor. Pacotes com transporte, hospedagem e visitas técnicas. Condições especiais para associar dos ASCAP. Procure a ASCAP ou vá até a Brastur, Rua Capitão Pedrosa, 100, ao lado da Igreja de São Cristóvão. Telefone 3731-5575.
Por trás de um grande evento, há sempre uma grande produção. Com a Denzel Iluminação, não poderia ser diferente. Uma estrutura completa para casamentos, inaugurações, aniversários, formaturas, shows, entre outros. Equipamentos de última geração, painéis e LEDs em alta definição e uma equipe preparada para transformar seu evento em um Mega Show. Rua Raimundo Francelino Aragão, 47. Contatos 9604-3648 e 81-9164-6130.
Onde quer que eu esteja, tô sempre na moda.
De inverno a verão, em qualquer estação.
Boto elegância, beleza e estilo.
Onde quer que eu vá, está sempre comigo.
Pactual.
A sua marca.
Pactual.
A sua
Pactual, Rua Cabo Otávio Aragão, 78, no centro de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Pactual, curtindo a vida adoidado.
Desfrute momentos inesquecíveis no Redstone Motel, o melhor lugar para sair da rotina. Toda a sensualidade está no ar, nas suítes modernas, com Wi-Fi, banquinho do namoro, sofá Tantra Share, ambiente climatizado e todo o conforto que você só encontra no Redstone Motel. O prazer de amar está aqui. Rodovia PE 160, quilômetro 6, fone 3731-7040. Redstone Motel.
Na Cacau Show, você encontra chocolates findos a preços populares. Chocolates a partir de 50 centavos. Uma linha completa de chocolates em diversos sabores, recheios, preços e formatos. São deliciosas receitas feitas com muito carinho. E você também pode encontrar sobremesas geladas, fondue de chocolate e café. Cacau Show, carinho em cada pedacinho. Avenida 29 de dezembro, 57A. Telefone 3705-1332.
Oportunidades, não bate duas vezes na mesma
mesma porta. Aproveite e faça seu pré-cadastro para compra de terrenos no loteamento Dona Arlinda 2. Ótima localização, parcelas que cabem no seu bolso. Perfeito para a realização do sonho da casa própria ou investir. Faça a melhor opção. Adquira terrenos no loteamento Dona Arlinda 2. Ligue para Flávio Dunda, 3731-8839. Ou WhatsApp, 8223-2777. Repetindo, WhatsApp, 8223-2777.
Criança inventa cada coisa, não é mesmo?
O que foi dessa vez?
O João chegou da escola dizendo que não vai esperar crescer para salvar o mundo. Eu perguntei como ele ia fazer isso e adivinha? Falou que vai ganhar os poderes que quiser.
Compre então roupas da nova coleção Super Kids da Azulzinha, com estampas inspiradas dos super-heróis. A coleção já chegou na loja do Moda Center.
Calma, pessoal. Eu resolvo tudo. Mãe!
Salvar o mundo? Salvar a pele!
Zuzinha Kids, o poder que seu filho quiser.
Santa Cruz do Capibaribe ganhou um empreendimento de primeiro mundo. O bairro da Moda está localizado em área privilegiada ao lado do Moda Center. As obras já estão a todo vapor. Avenida asfaltada, ruas calçadas, rede de energia e rede de água independente. Com mensalidades que cabem direitinho no seu orçamento. Bairro da Moda, viva bem e com qualidade de vida. Informações 3731-9994.
Santa Cruz cresceu e agora vai crescer ainda mais rumo às alturas. A Bezerra Engenharia vai construir mais duas torres em Santa Cruz. Chegou a hora de você investir no seu lugar de morada, com segurança, garantias e sofisticação. Encontre seu lugar no mundo, no edifício Rembrandt, para morar e investir. O seu lugar é aqui. Contatos: Bezerra Engenharia, 3721-7042. Porfírio Imóveis, 3705-1000.
Agora 9 horas e 38 minutos.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom, um abraço aí pra Pio, né? Hein? Pio, um abraço pra você, tá bom?
Porque primeiro voltamos, porque você conhece a sua voz feia.
Não, mas é o seguinte...
Algum abraço pra Pio, o povo em casa se assusta.
Pois é. Deixa eu dar um abraço pra Pio. Com a voz mais bonita, diga.
Pio, um abraço, que a tua tá horrível.
É, tá feia, né? tá feia.
Tá horrível. Mas é Pio o quê?
Pio.
Marcos Pio, Natália.
Marcos Pio.
É, um abraço, Marcos Pio, ouvinte aqui do programa, de todo dia, sempre.
Um abraço, Marcos Obrigado. Pio e Marcos Pio, né? Que Natália é outro, já é outro. Já
é
outro.
É, favor, me informa o endereço da agência do trabalho, algum ponto de referência próximo. Na verdade, é a agência mesmo que existia na Capitão Pedrosa, que era um prédio grande, né, com vários cursos eram oferecidos e vários serviços eram prestados. Agora a coisa limita-se a uma sala apenas, é ali no prédio da Previdência Municipal, né, na Maestro Alexandre. Maestro Alexandre, viu? Apenas ali agora, não tem mais aquele... aquele prédio e os serviços também que eram oferecidos.
Secretaria de Serviços.
Verdade.
Você tirar uma profissional, não tem...
Pois é, e a agência do trabalho era fazer
isso. Tirava, né?
Tirava.
É. Tira mais não.
Que não sei se alguém souber, me informe. E ainda existe em Santa Cruz a farmácia do Lafep?
Realmente.
Existe
a farmácia?
Pelo menos essa semana... às margens da PS 160. Eu não cheguei a ir lá, mas eu vi a porta aberta. Não sei se tem medicamento.
Porque a farmácia do Lafep era...
Farmácia do Lafep, próximo à igreja Monte Sião, ali.
Tem informação.
Ainda esses dias eu a vi com as portas
agora
abertas.
Agora faz tempo que ela está semi... funcionando.
Não,
é porque...
funcionando faz tempo que ela não funciona.
É porque a quantidade de medicamentos que tinha, né, a preço realmente baixo,
tinha,
né?
Tinha a questão da ótica também, né? A ótica popular, né?
Acabou, né?
Óculos
baratos. Se houvesse a comissão que foi para Brasília, não resolve nada. O que resolveria era ter feito reservatório de água. Agora que é resolver, vem aí a política do ano que vem, agora é só balela. João da Antena, bom dia para João da Antena, ouvindo o programa aqui e interagindo conosco através do WhatsApp. Bom dia, Silvio, eu sou Mary, do Bela Vista. Agora gostaria de saber claramente sobre aposentadoria por invalidez, se realmente foi tirado esse direito. aposentadoria por invalidez. Isso,
não, olha, não tem. Não tem
a questão de aposentadoria, isso não foi mexido em nada, não. Né? Foi mexido em nada, não. É, um abraço para Edivane também, aqui em São Domingos. Faz 3 anos que não chega água no loteamento Zé Cláudio. Edivane, a gente está pedindo para o pessoal ligar, né, para deixar aqui o contato, endereço para reportagem da Asa Branca. Bom, mas essa questão da ida, né, dos vereadores de situação e oposição e o prefeito Edson Vieira a Brasília, o erro da Compesa, né, com relação a esse projeto, né, que ao invés de ser colocado como uma coisa urgente, né, o sistema Camivô, aí não colocou, então tem que o pessoal voltar aí, cobrar de novo lá em Recife, para que a Compesa refaça o projeto, para pedir urgência. Bom, mas essa questão toda, a opinião de vocês, começar por Ralf.
Silvio, eu achei muito interessante o que o Carlos Lisboa disse aqui em off, e eu queria usar como um gancho a fala dele. Eu queria pedir você a permissão dele comentar primeiro que eu.
Pois, gente, então pode falar, Carlos.
Com relação à questão da água hídrica, né? A questão hídrica, as duas alas partidárias.
Além de uma série de comentários...
Só para não usar a sua fala, tá entendendo?
Tudo bem. Além de uma série de comentários que a gente às vezes tece aqui fora do ar, eu fiz um comentário com relação ao posicionamento... dos representantes do grupo de situação, do representante do grupo de situação e do representante do grupo de oposição. Pelo menos na fala dele, que é transcrita aí no blog, a gente vê a política do direcionamento ainda persiste aqui em Santa Cruz do Capibaribe. De que forma? Quando o prefeito do município fala com relação à questão de água, Natálio, ele não faz nenhuma, pelo menos na fala aqui, não é? Ele não faz nenhuma referência, assim, a... o distrato e o descuidado da Compesa com relação a Santa Cruz do Capibaribe. E, em contrapartida, quando o vereador Fernando Aragão fala como líder da oposição, ele fala do distrato da Compesa com Santa Cruz do Capibaribe, né, da inconsequência da Compesa de, inclusive, protocolar esse projeto aí do sistema Camivô no local indivíduo, dada a situação de emergência que a população de Santa Cruz está vivenciando, mas não trata das malezas postas no governo federal, do que se diz respeito à falta de recurso para situações emergenciais como essa. Foi esse o comentário aqui que eu fiz.
Pois não, Ralf?
Silvio, olha, eu concordo em número, gênero e grau com Carlos Lisboa. Parece que quando a questão é problema, cada um dos políticos, ele coloca joga a responsabilidade para, porque aqui em Pernambuco está fácil, porque uma ala é situação no Estado e é oposição no governo federal, e outra ala é oposição no Estado, mas é situação no governo federal, aí é fácil você jogar para outra ala. Então, o que é que acontece? O prefeito, em dados momentos, critica apenas a presidência da República e esquece de falar da responsabilidade da Compesa e do governo de Paulo Câmara. E a contraponto, o Fernando Aragão critica o Paulo Câmara e a Compesa e esquece de falar da responsabilidade da presidência da República. Sabemos que, constitucionalmente, a questão de água e esgotamento é de responsabilidade do governo do Estado, mas... Não, isso não isenta o governo federal de ter sua parcela de responsabilidade. Como? Como, por exemplo, o governo federal que começa uma obra e não termina nunca, como é a transposição do Rio São Francisco, né? Aí vem o governo do Estado, através do seu representante em Santa Cruz, o deputado Diogo Moraes, promete a questão dos poços profundos. E aí é por que eu cito Diogo? Por que eu tenho que cobrar Diogo? Porque eu não vi Paulo Câmara prometendo isso. Quem eu vi prometendo isso foi Diogo.
Eduardo prometeu.
O próprio Eduardo prometeu. Mas hoje é pecado se cobrar alguma coisa de Eduardo. Não prometa nada, não, porque hoje é pecado. Se cobrar alguma coisa que Eduardo prometeu, é pecado. É. Então, o Diogo promete a questão dos poços profundos. A gente está vendo que isso é mais uma falácia. Isso é mais uma falácia política. É mais uma coisa para que o povo de Santa Cruz tenha massageado a sua dor nesse momento que a gente está vivendo. E eu fico me perguntando, Silvio, até quando a gente, em 2015, com acesso à informação, com acesso a todo tipo de informação, a gente vai continuar vivendo iludido pela promessa de políticos que não têm compromisso com a gente? Porque a partir do momento que um promete de uma ala, o outro da outra ala promete também. Olha, a coisa mais ridícula de Santa Cruz, depois da estrada PE-160, é a promessa da, do açude das puteiras. É tão prometido, é tão ridículo, Silvio, essa promessa, que o açude era prometido, Natália. Ele servia para Santa Cruz, realmente, na época que ele começou a ser prometido. Hoje, se ele for feito, ele vai servir apenas para o Moda Center. Do tamanho, da proporção que Santa Cruz ganhou devido ao nosso crescimento. É claro, é óbvio, é patente. O poder público não acompanha o crescimento de Santa Cruz por dois motivos. Um, porque nós somos a cidade que mais cresce em Pernambuco, uma das mais cresce no Brasil. E a outra, pela sua própria omissão. Se omite de fazer o que tem que fazer, se omite de dar a tapa na mesa da frente do seu correligionário, prefere defender o correligionário que está fazendo errado aqui e quando chegar com ele, dá tapinha nas costas e tomar o uísque.
Me permita uma parte, Ralf, assim, só para justificar e reafirmar, me refiro à colocação da matéria. Muito embora que entrando aí o prefeito no ar, o Fernando Aragão, ou quem quer que seja, isso é uma coisa rotineira aqui em Santa Cruz.
É verdade.
Eu me refiro de questão pontual ao que está posto na matéria. Mas na matéria não foi transcrito nada com relação a essa questão.
Mas
muito embora, isso é uma linha política dos dois lados.
Exatamente.
Não adianta se desculpar.
Vereador Fernando Aragão continua em Brasília. Tá na linha. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos que estão aí no Rádio Debate. Um prazer imenso conversar, através da Polo, mais uma vez com o curso de Santa Cruz de Capitães.
Fernando, gostaria de saber como vocês estiveram no Ministério da Integração, conversando com os técnicos. Gostaria de saber de informação específica, né, se vocês obtiveram com relação, por exemplo, à transposição. Porque a informação que a gente sempre recebe da imprensa é que a coisa está praticamente parada, né, que o que tinha se prometido para determinado período agora vai se prolongar, porque as verbas não estão sendo repassadas, o canteiro em alguns trechos desmontado. O que é que o senhor tem que consigo de informação sobre a transposição?
Ô, Silvio, veja, nós estivemos ontem com o doutor Oswaldo Garcia, que é o secretário médico do Ministério da Integração. O problema é o seguinte, há uma confusão aí em termos de nomenclatura, né? Nós temos a transposição do Rio São Francisco e temos a Doutora do Agreste. São duas obras que embora tenham o mesmo sentido e tenham a mesma coisa, mas são obras diferentes. Né? E aí nós conversávamos com o doutor Oswaldo e acabei perguntando a ele por que havia diminuído, né, o pessoal que estava trabalhando no referendo da doutora do Agreste. E ele disse o seguinte, ele disse, olha, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. A transposição do Rio São Francisco continua e eu desafio qualquer um que diga que a obra está paralisada ou que a obra está sem pagamento. Eu desafio qualquer um em Pernambuco a me afirmar isso. Agora, uma coisa é a transposição. E aí ele foi bem claro. Disse, como é que eu vou fazer a terminar a doutora do Agreste se o canal, que quem vai levar a água é a transposição do São Francisco, eu só vou terminar ela em 2016 ou 2017. Que adianta eu acelerar a doutora do Agreste se eu não tenho água para botar. E aí, um calarrete? Então, são essas coisas, sabe, que às vezes passam, né, para a população coisa diferente. A transposição está no ritmo que eles determinaram, não há atraso nenhum nela, tá certo? E ela está seguindo o seu cronograma. Agora, quanto à questão da doutora da Grécia, que existe, de fato, houve uma desativação e tudo, mas não é, mas ele diz que não prejudica em nada a transposição do São Francisco. Essa é uma verdade que tem que ser dita à população, que todos nós conhecemos. Inclusive, o Américo, lá presente, mostrou aí que seria muito mais viável. Aquela história que o Américo vem batendo, mostrando a um, mostrando a outro, mostrou também ao secretário. Que se a água vai chegar muito mais rápido lá em Monteiro, chega muito mais rápido no açude de Poço Fundo, através desse canal. E ele ficou olhando e tudo, disse que provavelmente vai vir dar uma verificada na obra e vai dar uma olhada nisso. Não assumiu compromisso nenhum, mas disse que é uma probabilidade. Aí ele mostrou as dificuldades que tem de um estado para outro. Normalmente aqui na nossa região precisa fazer algum túnel, alguma coisa, que a divisão é sempre uma serra. Então tudo isso ele mostrou. Segundo o Biométrico, conhece muito mais a região, diz que cidade da travessa sem precisar passar por serra nenhuma. Então, são essas coisas, Chico, que a gente está indo atrás, tá certo? De conversar, de poder esclarecer de fato a população o que está acontecendo. E é esse o nosso papel. Eu acho que,
com relação.
Como o Gilberto e o Enil, nós viemos mais para cá. Nós estamos em busca dessa questão do Cambivu, mas é importante que a gente tenha conhecimento de onde podemos caminhar para chegar até essa obra do Cambivu.
Com relação, eu citei aqui a questão dos poços que foi prometido por Eduardo Campos, e eu não vejo muita gente cobrar hoje essa questão. O senhor tem informação desses poços que foi prometido por Eduardo, que seria no sertão para colocar água na doutora do Agreste, até antecipando exatamente o uso dessa doutora, enquanto não ficasse pronta a transposição do rio? O senhor tem alguma informação disso aí, vereador?
Nós tínhamos a própria Compesa, Silvio. Quando nós estivemos lá, a comissão da seca, junto com o prefeito, aí estávamos lá, os vereadores que compõem a seca, foi nos dito, pelos técnicos da Compesa, que aqueles poços que estão sendo perfurados em Araripina, por ali, não vai vir em Bimirim, ele não vai vir para Santa Cruz do Capibaribe. O projeto nunca foi esse. Eu não sei se na empolgação, né, de Eduardo Campos, que de fato ele vai botar no ramal que está sendo construído, mas que aí vai beneficiar outra parte e não essa nossa. A água não vem para aqui, entendeu? Essa água desses poços. Não é para isso. Então, isso foi assunto que foi discutido dentro da Compesa e que eles não repassaram isso. Então, essa questão dos poços, esqueça. Nós não vamos tratar de poços artesianos porque ele de fato não vai vir para Santa Cruz. O que nós temos, de fato, que nos apegar e lutar é para que aconteça. Mude o projeto que foi feito, que é um projeto que o doutor Oswaldo entende como um projeto de estruturador, ele passa um projeto de emergência, que aí seria muito mais fácil através da Secretaria de Defesa Social, a gente conseguir algum recurso para que possa ser feita essa obra, e aí sim, injetar em Caruaru, para que a gente possa trazer para Santa Cruz do Capibaribe em termos de urgência da cerca que está hoje.
Tá ok. Então, vereador Fernando, obrigado, um abraço e sempre à disposição, viu?
Tá bom, senhor. Eu só queria, já que o tempo aí está corrido, mas eu estou dizendo que estou aqui com o Diomedes, sou com o Elinho, ficamos nós três aqui, os outros já foram embora, e vão pegar um voo agora das 10, nós vamos pegar o nosso voo às 4 horas da tarde, de tudo, não temos conseguido vaga para ir todos juntos, mas se Deus quiser, nós estaremos aí, e dizer ao povo de Santa Cruz que o que puder fazer, nós vamos fazer junto com o Beto Costa, porque assim que nós terminamos a reunião com o doutor, nós voltamos lá em Humberto, e ele mais uma vez se prontificou a abrir esse canal para que a gente possa conversar, para que a gente possa discutir e, logicamente, tentar resolver esse problema da água do Santa Cruz do Capibaribe, pelo menos um paliativo para agora, para a seca, para que Santa Cruz não sofra tanto como vai se acontecer caso, né, não chova até setembro. Muito obrigado, um bom dia a todos, que Deus nos ajude e nos proteja. Um abraço, senhor.
Um abraço, então. Vereador Fernando Aragão, 9 horas e 55 minutos, só rapidinho que a gente vai para o intervalo. Então, essa questão dos poços, né? Essa questão dos poços, então, houve engano, né, de Eduardo, quando falou da questão dos poços profundos, né, que seria em torno de 800 a 1000 metros, né, que seria naquela região de Bimirim, que existe um lençol freático ali, que é diferente, só para a pessoa entender, aqui nós temos a dificuldade de ter uma vazão grande, né, grande mesmo, para abastecer uma cidade, porque nós temos aqui apenas água de fenda, né, na rocha. Então são fendas, né, e que a gente tem, e a quantidade é limitada, é muito pouca, né. Lá no sertão, a partir de Bimirim, nós temos um lençol freático que é água doce, água própria mesmo para consumo, água própria para beber, e que não é dentro da rocha, é na terra mesmo, né, são águas de uma qualidade melhor e uma vazão bem maior, que tem uma capacidade de abastecer cidades também. Então, pelo que o Fernando falou aqui, né, de informações da própria Compesa, que engano, de Eduardo,
não,
quando
engano,
afirmou isso aí.
Eu não posso acreditar nem conceber que um político como Eduardo Campos iria se enganar e prometer um negócio desse sem ele. Veja só, o cara, e principalmente Eduardo, que era um cara muito ativo em tudo. Eu acho que ele prometeu uma coisa que não podia fazer e acabou que a Compesa agora voltou atrás.
E porque vai fazer mais para aquela região.
Aquela região, né? Para a gente não. Porque Eduardo não iria se enganar num negócio desse aí, numa coisa, numa, se fosse uma coisa pequena, uma obra pequena, mas uma obra de uma magnitude dessa, eu com certeza Eduardo Campos não iria se enganar, não.
Primeiro, eu gostaria de me colocar com relação ao que Fernando fala...
Da transposição?
Da transposição na pessoa, na fala do Oswaldo para eles.
É o técnico, entre né?
Que é o secretário lá do Ministro da Integração Nacional. A fala de Oswaldo e os fatos são completamente diferentes. Se você pegar, por exemplo, não é só com relação ao ramal leste, não, Natálio, e a questão da adutora do Agreste, não, é com relação a todas as obras. Todas as obras do governo federal, estamos falando de governo federal, todas as obras do governo federal teve um processo de desaceleração, ou seja, regrediram, né? E aí, para você constatar esses fatos, basta você ir no portal da transparência do próprio governo federal e você pregar o processo de formalização de repasse desses recursos para o governo do estado através da Compesa e, consequentemente, para as empresas que estão tratando dessa questão. A outra questão é o seguinte, a questão da Compesa em si. Olha, está claro, está patente, está público e notório. Né? Se em contrapartida do governo federal não tem dinheiro para tocar essas questões emergenciais aqui em Santa Cruz do Capibaribe, porque o governo gastou mais do que devia, né? Porque o governo está envolvido numa série de corrupções, porque o governo também pegou, além de gastar mais do que devia, ele pegou uma herança maldita e desgraçada também de dívidas dos governos anteriores, está também patente de que é o governo do estado de Pernambuco, através da Secretaria de Recursos Hídricos e através da Compesa, face à situação de água em Santa Cruz do Capibaribe e na microrregião, eles não têm projeto emergencial em absolutamente nada. Em absolutamente nada. E tanto é que, além de não ter, não é? Porque são 4 anos de seca.
É,
não é? São 4 anos de seca. A seca não está acontecendo agora, não. Né? E, inclusive, é uma seca que tem 4 anos e já prevista bem atrás, há 5 anos atrás.
Só uma coisa rapidinha aqui. Simpageu, que é um consórcio lá da região, são 20 municípios, contemplado com máquina perfuratriz para escavação de poços
artesianos.
Aí Santa Cruz vai ter um consórcio.
Santa Cruz nada.
Dois. Mas eu falo do que tem a máquina.
A máquina, né?
A máquina perfuratriz.
Ninguém sabe que 600 dias ela faz por aí afora.
A prefeitura de Santa Cruz não entra no consórcio porque diz que não tem informação suficiente.
Busca a informação.
Também não vai buscar informação, né? E a máquina está lá. Né?
É verdade.
A Santa Cruz dá-se o luxo de, numa seca dessa, existir um consórcio com as máquinas que foram prometidas por Zé Augusto e, mesmo com todo atraso, mas tem que se dizer que ele conseguiu as máquinas para o consórcio.
É.
Tá aí, João Alfredo, bem pertinho, a cidade, numa seca dessa, né? Uma máquina perfuratriz. E tá lá.
Já
aí a prefeitura, não vou pegar, não vou entrar nesse consórcio, que eu não sei como é esse consórcio, né? O prefeito Zé Augusto não passou informação sobre esse consórcio, não sei como é tal. Aí não vai buscar informação e não entra. Dá para entender o seguinte: eu não vou buscar informação para não ter informação para não entrar. Deve ser isso. Vamos pro intervalo.
Na próxima.
Rapidinho volta. Que a gente. Na volta, Natália fala, na volta, Leone fala, tá certo?
Não, só porque só a questão era o consórcio mesmo, mas eu vou falar.
A gente volta já. Estamos de volta com o Rádio Debate. Olha, não esquece que está chegando aí um novo conceito de loja VRC. Aguarde. Dia 30 de maio vai acontecer o maior vigilião do Agreste. Será no Val das Acácias em São Domingos a partir das 10 da noite. Um São Avivamento e a presença do Espírito Santo de Deus. No louvor, Felipe Tocha, de Arco Verde, pastora Vânia, de João Pessoa, e Alex Vicente, também de João Pessoa, Paraíba, além de cantores da terra. Então, todos estão convidados, pregando a palavra de Deus, o pastor Rony Melo, de Fortaleza, direção da pastor presidente Lenilson Ferreira, missionária Laodiceia. Então, será dia 30, que acontece, né, o vigilião. No Vale das Acácias, em São Domingos. Olha, o Rota do Mar Complex vai receber neste sábado a turma do Motoclube HUB, uma galera que vive a vida em duas rodas, conhecendo o mundo. O grupo vai fazer uma pausa em seu passeio no estacionamento do Rota do Mar Complex. E você está convidado para ir conhecer, a entrada é gratuita. Junte a galera para visitar o Complex, dia 30 de maio, sábado agora, a partir das 11 horas da manhã. Inclusive, na pausa,
vão almoçar lá no Real Bistrô.
Exatamente. É verdade, exatamente. Né? Tem que ser.
Rapidinho aqui, eu queria parabenizar o nosso amigo Eusébio pelo nascimento do seu filho.
Rapaz, Zé Vinha,
tá parabéns.
Então, tá bem agora virou Zé Pão.
Parabenizar. E que essa criança traga muita felicidade, saúde e paz para você e para sua esposa.
É Vicente, né? É o filho aí do nosso amigo Eusébio, Zebinha e da dona Clarice.
Exatamente.
Né? Então, o furando, Zebinha. A foto já. O Vicentão, né?
É bonitão. Ô, Silvio.
Bonitão.
Puxou a mãe. Já sei o Zé, tava ruim o Silvio.
E outra coisa, se estivesse entre nós, hoje o nosso querido e amado Manuel Glicério estaria fazendo 36 anos, né?
Jovem, muito jovem,
nos deixou inteligente, fez parte da história da comunicação de Santa Cruz, fez parte desse programa aqui, fazer esse programa. Então, é com muita emoção e muita felicidade que eu mando um abraço para a família, porque a felicidade é porque ele deixou uma história que todo mundo gosta de lembrar, não é, Lisboa? Bom. Triste é quando você ouve falar de uma pessoa, rapaz, não fala daquele cara, não é tão... Foi tão triste a história, mas a história de Mané foi uma história de luta de um vencedor, um cara que era bombeiro, foi fazer bombeiro de posto de gasolina, foi de uma família humilde, pretista, né? De uma família humilde, foi fazer faculdade, virou jornalista, fez a história dele na comunicação de Santa Cruz. Então eu queria mandar um grande abraço para toda a família do Manuel, em nome do seu avô, Laércio Deda, que ouve todos os dias o nosso programa, senhor.
Olha, o Lafep, a farmácia Lafep está aberta, mas nem bom. Tomada para micose tem mais. Uma pessoa mandou aqui. Final telefone 4975. Passar para a Natália a tua opinião sobre toda essa questão hídrica em Santa Cruz, que inclusive é só até.
Eu já ia me embora.
Só até para que você tenha até mais argumento também para falar, lembrar também que a gente poderia ter uma barragem enorme que seria do Poço Fundo, né? Mudaram totalmente o projeto. Né, que seria ali na Serra do Morcego, né, Natália?
Do Morcego.
Seria ali, aí você imagina o tamanho da barragem. Seria,
ia desbarrar em Jataúba.
Seria tipo um outro Jucazinho, né, que nós teríamos aqui para Santa Cruz do Capibaribe, mas naquele período, né, inventaram toda a desculpa esfarrapada do mundo e fizeram aquela lagoa ali. Né?
Inventaram, na verdade, uma mentira de inviabilidade técnica. Toda vez quando não quer se fazer uma coisa que corresponda à necessidade do povo,
ou
inviabilidade técnica.
Olha, o que a gente está vendo em Santa Cruz do Capibaribe é o povo... os políticos aqui, eles vivem de migalha, né? De tiquim. Para você ter uma ideia, até você contra você hoje, Silvio, você disse, não, os lençóis d'água lá no sertão, que aqui não dá água, aqui só foi acabado.
Não, aqui pequeno. Dá água, agora lá, entendeu? Lá é uma vazão maior, lá
peraí, já sabe, peraí, já sabe disso.
Aqui, e água doce também
aqui
lá.
Aqui foram cavados poços, naquela maca que batia com carvão assim, e a 20 metros, 25, o máximo agora que chegou a 50. Os poços de profundidade foram prometidos aqui faz anos, mas não cavou-se um, Ralf. Não cavou-se um. Como é que nós sabemos se esses poços não vão dar bom? E o povo aqui, Silvio, eles estão carentes de água.
Mas eu não estou sendo contra o que você diz. Não, eu estou apenas explicando a diferença da água daqui para a diferença da água de lá.
Não, nós queremos água. Nós queremos água.
E tem dessalinizador no meio do mundo.
Exatamente. Nós queremos água. Por quê?
Israel, por exemplo, dessaliniza a água do mar.
O povo aqui quer água para gasto, né? Gasto para lavar roupa, lavar banheiro, essas coisas. Aí não se cava um danado de um poço aqui de maneira nenhuma. Eduardo prometeu, agora já digo que desprometeu. Aí vem a Compesa, que só vai atrapalhar os destinos de Santa Cruz. Qual é o investimento que a Compesa tem em Santa Cruz? Aí vai entregar um projeto, entrega errado lá também, cara. Aí esse projeto volta, aí diz, vamos fazer outro novo projeto. E entra ano e sai ano e não se resolve piroca nenhuma em Santa Cruz do Capibaribe. Isso é uma vergonha, Silvio José. Isso é uma vergonha. Aí a Inocêncio Oliveira, quando gritava lá em Serra Talhada, os cabras resolviam. Tá faltando um vaqueiro de posição em Santa Cruz do Capibaribe. Olha, essa Compesa só vai atrapalhar em Santa Cruz do Capibaribe. erra no projeto para levar para o determinado ponto, mas não erra em aumentar a conta, né? Tanto por cento na conta de água. Não erra em mandar a conta da água para casa de que ninguém nunca receba água, mas a conta chega lá. Tem também um tal do esgotamento sanitário que vem incluído também nessa conta. Então não dá mais para acreditar. Olha, os políticos como são interessantes. Quando agora o senador Fernando Bezerra Coelho foi eleito, veio aqui na casa do prefeito, viu, Ralf? Veio. Quem é que não quer vir na casa do prefeito? Ser bem recebido, né? Um belo café da manhã e dizer, eu vim agradecer os votos. Olha, porque ele não chama os rapazes aqui de Santa Cruz, políticos, lá para Brasília e diz, danada de compensa, você tem que resolver o problema de Santa Cruz do Capibaribe. Porque foi dito aqui ainda agora, isso é muito interessante, viu? Quando o açude da Porteira foi imaginado de ser criado, servia para Santa Cruz do Capibaribe. Mas, Ralf, sem ninguém fazer nada, sem perfurar poços, Santa Cruz, o IBGE, seu José, disse que dentro dos próximos 10 anos, Santa Cruz vai passar a ter a mais de 200 mil habitantes nessa cidade. E nós vamos tomar água de anzol,
água de anzol?
Conta-gota. Abrir anzol a boca é com um passarinho novo e o cabra pingar água dentro da boca dele, só se for. Então, ó, isso é uma tristeza, rapaz. Isso é uma tristeza. Por isso que eu não quero mais fazer parte de política, de ser político. Porque ser político em Santa Cruz do Capibaribe, eu vou dizer uma coisa, ele precisa ter tomado o leite aí que você disse, leite azedo lá da banda da de Odama, né? É, porque é de fazer pena, viu, Rafa? O cara vai daqui para Brasília, vai até com boas intenções, mas chega lá em Brasília, o prefeito critica a Dilma, aí o Fernando critica a Compesa, e quem danado tá certo nisso? Quem tá? Me diga, quem tá certo? A Compesa ou a Dilma? Ou o prefeito ou o Fernando? E os vereadores ficam para lá e para cá, e nós aqui em Santa Cruz reclamando, passando sede, necessidade, e nenhum posto faz em Santa Cruz do Capibaribe.
Natália, veja bem, o IBGE, ele faz previsão de aumento da população.
E faz certo, correto.
Agora, pode ter certeza que com a atitude dos políticos locais e a atitude dos políticos em nível de Estado e em nível federal para Santa Cruz do Capibaribe, Santa Cruz do Capibaribe não vai chegar a 100 mil habitantes, porque Santa Cruz do Capibaribe...
Já está passando,
não, então. De duplicar,
200 mil. Né?
Porque
não vai, porque
com a ausência de recursos hídricos, Santa Cruz não tem mais para onde crescer, não tem como crescer, ela vai decrescer.
Mas
ela
você está vendo aí o número de loteamentos, sim, meu santo, prédios,
mas e a água? E a água para a cidade? Água para a estrutura. Está se fazendo aí vários edifícios, abrindo vários loteamentos.
Hoje,
e
a população do ano passado chegou a 99 mil.
E aí...
Bom, passar para Leona.
Carlos Boa, olha, isso é uma inadimplência em Santa Cruz do Capibaribe e uma inadimplência política. Eu quero ver para o ano o que é que esses cabas vão dizer nos palanques. Eu quero ver. Vão dizer, vem aí os poços profundos. Só se for profundo.
Me permita, Leon, Natália e Silvio, o prefeito aqui disse uma coisa, e o Fernando, cada um disse aqui, fez uma colocação que eu acho extremamente interessante. Se ela for colocada em prática, então nós precisamos ver isso em prática. Eles disseram que ia partir para o enfrentamento. Eles disseram que ia partir para a luta. E partir para o enfrentamento não é levar documento, não é levar papelzinho, nem levar reivindicação verbal, não. Partir para o enfrentamento é você partir para o confronto mesmo e exigir, e bater na mesa.
Bom, vamos lá, deixa eu passar para o Leão devido ao tempo. Pois,
não, se você tem um papel...
Tá difícil de falar.
Pode falar, tá desligado os dois.
Olha, a minha opinião também, no tocante a esse assunto, que já foi bastante debatido, o que a gente vê na verdade é que a população é quem realmente é prejudicada, né? Seja pelo governo federal, na esfera federal, seja pelo governo estadual, né? Que tem a obrigação de olhar, olha, é inadmissível,
É inadmissível, isso é revoltante. Quando a gente vê, a gente já falou aqui por várias vezes, não é preciso ser técnico da área, não. Não é preciso, não. Ora, se uma cidade está em franco desenvolvimento, está crescendo, ela tem crescido consequentemente todo ano. Os políticos, Natália, abrem a boca para falar de boca cheia que Santa Cruz é a cidade que mais cresce no interior de Pernambuco. Ora, então é preciso ainda estudar que se essa cidade está crescendo, é preciso aumentar a oferta de água. Será que é preciso um estudo? Será que é necessário se fazer um estudo para saber que se a população tem crescido, consequentemente vai precisar da necessidade de água? Ora, então é muita incompetência, é muita ingerência por parte de governo federal, por parte de governo estadual, até porque esses governos são regidos também e têm acesso às informações do IBGE, primeiro do que a gente. Antes da gente ter as informações que o IBGE publica, esses governos têm essas informações. E será que não vê essa necessidade? Ora, Ralf lembrou o fato da barragem das porteiras. É uma vergonha se falar mais uma vez em barragem das porteiras. Porque eu acho que desde quando a gente se entende de gente, se fala nessa bendita barragem das porteiras. Mas agora, recentemente, dia 22 desse mês, o governo do estado anunciou uma barragem lá para São Bento do Una, no valor de 50 milhões de reais, uma barragem que vai ter a capacidade de 18 milhões de metros cúbicos de água. E aí a matéria diz que é uma barragem que é muito importante, que não deixa de ser para a situação de São Bento do Una, porque é a região mais produtora, né, da questão avícola, né, de aves, do norte e nordeste, de galinha de granja. É a região mais produtora. Ora, Santa Cruz do Capibaribe, uma barragem que vai beneficiar, Ralf, lá em São Bento do Una, 73 mil habitantes entre São Bento do Una e Capoeiras. Santa Cruz do Capibaribe é uma cidade que ela por si só hoje tem mais de 100 mil habitantes. Quando colocamos a nossa querida São Domingos junto com essa população, passamos aí tranquilamente de 120, 130 mil habitantes. Então o que na verdade a gente precisa é que o prefeito Edson Vieira, os vereadores de situação e oposição, as lideranças políticas dessa cidade, partam para o enfrentamento mesmo. Porque é necessário Santa Cruz agora se posicionar de uma forma ordeira, mas dizer e cobrar e exigir os seus direitos de fato. Ou a cidade se posiciona dessa forma, os políticos passam para o enfrentamento, ou então a gente vai continuar sendo desrespeitado por governo do estado, por governo federal, e isso não é interessante para o desenvolvimento de uma região como essa nossa. Pois não.
Se não houver um posicionamento, Natália, Ralf, todos os ouvintes, Silvio, Márcia, o companheiro que acabou de chegar, se não houver uma agenda de enfrentamento, a cidade vai fechar. A cidade vai fechar e ponto final. A não ser que seja aí uma obra de misericórdia e graça de Deus, da natureza. Porque como é que a cidade vai sobreviver abastecendo uma cidade com mais de 100 mil habitantes através de carro-pipa? Me diga como então, me diga como é que vai ficar a economia dessa cidade? Me diga, por gentileza. Aí, quando você diz, não, o estudo, precisa-se do estudo. A barragem que foi feita aí, que o governador sinalizou, e não sinaliza absolutamente nada para Santa Cruz, que ele não sinalizou um poço aqui para Santa Cruz. Sinalizou? Não, alguém não tem conhecimento?
Não.
Não sinalizou, né? Ela precisa do estudo, precisa do estudo. Agora, o problema é que a senhora Compesa, a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, de forma recorrente, deixa primeiro o camarada morrer para aí depois
tentar ressuscitar
através de um projeto. Isso não existe.
Carlos, isso é uma falta de responsabilidade, Silvio. Eu acho que está mais do que na hora. O prefeito falou bem, o Fernando Aragão, representando a oposição, também falou bem.
Falaram muito bem.
Tem que ir para um enfrentamento. Sabe por quê? A gente cansa de dizer agora que esse povo aqui, nós somos o que somos de fato. A gente é o que é graças ao nosso trabalho, graças à nossa força, à nossa dedicação. Então, agora que é um problema grave que essa população enfrenta, que é a questão de abastecimento de água, agora que, de fato, estamos nessa crise sem fim, essa questão da água, então é mais do que na hora que governo do estado, que governo federal olhe um pouco para esse povo. Bom, porque nós não estamos pedindo favor, não. É um direito nosso.
Bom, pra gente fechar, 10h25.
Rapidinho que eu quero colocar duas coisas aqui. O primeiro é o seguinte, é que precisa também da nossa população dar a parcela dela. Ora, nós colocamos 15 mil pessoas na época de política em cada comício aqui nas ruas, mas não conseguimos colocar uma pessoa para reivindicar do governo do estado obras verdade. Como essas. E a outra coisa, Silvio, que eu queria...
E é engraçado, Ralf, é que ninguém, tanto a oposição como a situação, não faz esse chamamento.
Não faz,
não. Por que ela não faz esse chamamento? A situação não faz o chamamento, porque ela, sabendo que fazendo o chamamento, vai ir de encontro ao governo do estado. A oposição não faz o enfrentamento, porque ela sabe que fazendo o enfrentamento, ela vai... E de encontro ao governo do estado, mas não vai de encontro ao governo federal.
Só para encerrar, para você ver como a gente está aquém. Para a gente ver, então, você ver como a gente está aquém, senhor. Nós estamos reivindicando aqui. Reivindicando para uma cidade de mais de 100 mil habitantes.
Tem gente que não está gostando.
E a gente nem liga.
Está ligando lá para o prefeito.
Olha, veja só. A gente está tão aquém na nossa questão política, Natália.
Fernando Bezerra Coelho. Menino, sinceramente, nós sabemos o porquê a prefeitura não conhece o consórcio, porque veio de Zé, conhecendo a política de Santa Cruz, picuinha política. Cláudia do Bela Vista deixa essa mensagem aqui. Diga.
Silvio, a gente está tão aquém na questão política que a gente está pedindo, reivindicando uma cidade de mais de 100 mil habitantes, poços artesianos. Isso é uma coisa tão atrasada no mundo. Isso é uma coisa tão... Porque uma cidade de mais de 100 mil habitantes é uma choradeira dessa. Precisa na raiz todo dia se chorar para você conseguir poço artesiano.
Ou então
vai ser atrasado assim. E aí mesmo assim não traz.
Senhor, por que a prefeitura não afunda mais poço fundo para ter mais capacidade de reservar mais água? Não é prefeitura, é governo do estado que não quer. Não seria fazer limpeza, escavar mais, porque diz que ao invés de escavar, tirar aquela terra, o acúmulo é pequeno, seria melhor aumentar, né, o sangrador, que também não faz isso. Não faz uma coisa nem outra. Johnny, da Panificadora São José. Um abraço, Johnny, obrigado a você. Luiz Carlos, quem é mesmo que comanda o LAFEP? Quem é o responsável que levou o LAFEP para o buraco? Luiz Carlos, deixa o recado aqui, a pergunta no ar. Outra pessoa diz aqui o seguinte: uma cidade tão grande economicamente não tem uma barragem, é vergonha. Bom, 10h16, final do programa. Tchau pra todo mundo. Até amanhã. Até amanhã.
E Cássia, um grande abraço pra dona Rita de Cássia, que tá sempre ouvindo o programa.
Um abraço, Rita. Abraço. Tchau. A seguir, manhã da
César.
Rádio Debate, Polo FM.